Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou Vinícius Caxangá, estou aqui hoje com Anderson Malaguti e Iago Mendes e o nosso produtor Rodrigo Carvalho, que está aí nos bastidores, para começar mais um NE45, primeira edição, nosso tradicional programa da tarde, que traz aqui, né, as notícias mais quentes do dia, né, e hoje tem muita coisa para a gente conversar, muito assunto, muita notícia para conversar e também informar, né, você que está aí nos assistindo. Antes de mais nada, eu já vou desejar uma boa tarde para você que está aqui na audiência e também uma boa tarde para o meu patrão Anderson Malaguti, ele que ontem fez live comigo pela primeira vez e já está aí nesse segundo dia consecutivo aqui. Então, eu com ele e ele comigo e hoje também se juntando a nós, Iago Mendes, que também faz parte da redação do NE45. É um trio, né? Aqui da redação. Mais uma boa tarde aí para meus parceiros. Tá mutado, Mala. Tá mutado.
Tá no mudo, Mala.
Calma, calma, que agora vamos ligar.
É o ritmo das férias já chegando, rapaz.
Calma. Sem spoiler. Vamos lá. Antes de mais nada, boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês, principalmente com a Caxangá, nosso menino prodígio. Iago, nosso menino veterano, né? Menino veterano já. É de longa caminhada já, né?
Iago, olha, deixa eu falar uma coisa, não sei se tu visse, Mala. Quando foi a minha estreia aqui, não sei se foi a estreia também do Iago no NE45, primeira edição, mas foi eu, Iago e Pedro, se não estou enganado. Rodrigo,
não, já tinha feito outro já.
Rodrigo, nosso produtor, falou que o programa era da base, né? A base assumiu e tal. Aí eu fui tirar uma onda. Não, porque eu realmente, muito novo, né? 22 anos, subindo agora da base profissional. Pedro Maranhão tá ali já, aquele da base que já tem alguns anos no profissional. Aí eu, não, porque Iago é o jogador que foi da base e tá voltando pro clube, né, que revelou. Aí ele, não, rapaz, que é isso?
Iago é mais cansado que eu, pô. Essa carinha dele aí, não engano, pô.
Nunca, jamais.
Mas, como tava falando, boa tarde, eu acho que sempre tem notícia, né? Ainda mais com uma região como a nossa aqui, que é, a gente talvez aqui, um dia pode ser tranquilo, mas os outros estados, às vezes, está sempre na muvuca, né? Então, e não é à toa que todo dia tem programa aqui. Então, vamos embora. Logo, logo a gente começa aí nossos bate-papo.
Iago, boa tarde. E agora é o momento de você se defender das acusações aí de Mala referente à sua idade.
Eu acho que fui acusado injustamente, tá certo? Inclusive por você, porque Pedro tem mais tempo de jornalismo do que eu. Certo? Então, se tem alguém que é o caba que foi do clube e já está voltando, é ele e não eu. Mas é o futebol mais animado do Brasil, não é por acaso, né? E aí, assim, se isso era só, virou um jargão para Pernambuco, agora está ampliando distâncias, fronteiras e divisas, né? Porque é impressionante como sempre tem coisa, sempre tem assunto e sempre rende bons debates aqui no programa, o dia a dia do futebol aqui no Nordeste.
Isso aí, então vamos começar, né, o nosso programa, começar e passar essas notícias mais quentes do dia, né? Lembrar, antes de tudo, de você que está assistindo, deixar o like, deixar a curtida nessa live e se inscrever também aqui no canal do 45 Minutos para não perder nenhum conteúdo, beleza? Dito isso, Rodrigão, nosso produtor, pode colocar aí na tela a primeira informação que é referente aí ao Sport, né? O Sport que vai estrear na Série B no dia de amanhã contra o Amazonas, um jogo fora de casa, e o técnico Mariano Sosto já vai ter aí a sua primeira dor de cabeça na competição, né? Já na estreia vai ficar aí sem três jogadores da equipe titular, tá? Como está aparecendo aí na matéria, que está publicada no site NE45, o Sport não terá três titulares para estrear na Série B, como eu falei, contra o Amazonas. São eles: Rafael Thierry, o zagueiro titular, capitão da equipe, o meio-campista Alan Ruiz e também meio-campista, mas que vinha jogando ali pela ala direita, Lucas Lima. Três jogadores que, de fato, vêm sendo ali titulares absolutos nesse time do Mariano Sosso e que certamente serão ausências sentidas, né? Claro, um elenco do Sport um pouco mais encorpado nessa temporada, tem opções também interessantes no banco de reservas, mas essas ausências, né, Mala? Principalmente, já dando um pouco aqui de opinião, mas passando a bola para você, principalmente do Rafael Thierry, zagueiro, porque sai o Lucas Lima, entra ali o Barleta. Sai o Alan Ruiz, pode entrar o Titi Ortiz, outro jogador ali no meio campo. Mas Rafael Thierry sai, o reserva é o Alisson Cassiano, que quando teve que substituir o Rafael Thierry nessa temporada, não substituiu a altura, né? Não manteve o mesmo nível de qualidade, vamos colocar assim, que o Thierry apresentou, principalmente depois que voltou daquela sequência de lesão, né, mano?
É, Caxangá, eu acho que essa até pegou um pouco de surpresa nessas, né, três ausências no que o Sport vai ter amanhã, principalmente por conta do Thierry, né, que voltou recentemente de lesão, né, se não me engano jogou os últimos dois jogos, foi a final do Pernambucano e contra o Ceará, né, pela Copa do Nordeste, e incrivelmente voltou muito bem, né, a gente sempre estava debatendo aqui internamente, até nos próprios programas. E a gente viu também esse feedback da torcida que o Thierry voltou super bem e muito melhor do que da fase que ele vinha antes, né? Mas talvez justamente por essa ter vindo de uma lesão, ter parado um tempo, ter pegado dois jogos quase na sequência, e mesmo com esse tempo que o Sport teve do jogo do Ceará até para a estreia da manhã, talvez ele tenha cansado um pouco. Chama um pouco a atenção, né? Porque essa ausência do Rafael Thierry pode ser uma grande dor de cabeça para o Sport ao longo da Série B. A gente tem acompanhado aí o capitão rubro-negro tendo algumas séries de lesões, ficando ausente em algumas partidas, e para o Sport, numa competição que está chegando, que da importância que tem para o Sport, né, essa competição agora visando esse retorno, tão sonhado retorno à Série A, você perder um dos seus principais líderes, um dos jogadores mais experientes, com mais tempo no clube, é muito ruim. Justamente porque você tem jogadores que talvez não chegam ao mesmo nível do jogador, né? Você bem falou sobre o Alisson Cassiano, que entrou e talvez não tenha feito uma grande partida. Era um jogador que ano passado teve algumas chances, que ficou esse ano justamente para ter mais oportunidades, teve as suas oportunidades. Eu acredito que ele deu uma oscilada, mas eu vejo ele num nível, assim, não um nível preocupante, que para mim é o que mais importa. Ah, claro, não é nenhum craque, não é o melhor jogador, mas eu acho que ele correspondeu em alguns momentos e tende a amadurecer ainda mais com o ritmo de jogo, né? Eu acredito que ele tendo mais ritmo de jogo, alinhando a parceria, porque às vezes é difícil, você joga com um companheiro de zaga, daqui a pouco o outro machuca, né? Às vezes é difícil você manter essa regularidade, diferente de quando entra o Thierry com o Castan, que a tendência é fazer mais jogos, né? Já que os dois são os titulares. Mas eu vejo assim, é um momento, mais uma vez, assim, a gente tá falando muito do Alisson, mas também teria o Chico, né? É o Chico que volta do Novo Horizontino, uma passagem até boa, né? A gente pode citar assim, uma passagem boa do jogador no Paulistão, uma surpresa entre nós. Entre nós não, porque a gente conhece, mas assim, não imaginava que ele encaixaria tão bem lá no Novo Horizontino, ao ponto de o Sport solicitar o retorno dele antes do tempo, né? Talvez eu não descartaria a posição dele, mas eu acho que é difícil, né? Enfim, a gente não teve acesso ao treino, a gente não sabe exatamente quem vai jogar, mas a tendência, eu acho que de fato é o Alisson Cassiano jogar. Mas assim, sem querer ainda entrar no mérito dos demais jogadores e para finalizar a parte do Thierry, tomara que o jogador mantenha uma sequência, volte, né? Porque o que acontece? Ele não é que ele está lesionado hoje, ele apresentou um desgaste. Então, justamente por ele ter apresentado um desgaste, ele é uma opção do treinador e não colocar ele em campo, justamente para não agravar uma lesão que pode ser muito pior, né? Então, eu acredito que ele deva ser poupado hoje para retornar já no próximo jogo, né? E por isso que a partir assim, desse jogo, que se ele conseguir... nenhum jogador, obviamente, tá livre de uma lesão, mas se ele conseguir manter uma regularidade muito boa no time titular, ele é uma das peças fundamentais do time. Ainda mais se ele manter o ritmo e o desempenho que ele apresentou nesses últimos dois jogos, que ele foi, principalmente no jogo contra o Ceará, que ele, aos 40 e pouco do segundo tempo, ele rouba uma bola, tem inteligência muito rápida de acompanhar o lance, ir para a área e finalizar e dar a vitória. Então, assim, é uma perda muito grande para o jogo de amanhã, né, de sábado, mas que torcer para ele não voltar a lesionar. E enquanto Alan Ruiz e Lucas Lima, eu acho que já é um setor que... entrando já nessa questão, acho que é um setor que o Sousa já ganha mais opções, né? Ele ganha mais opções porque é um dos setores que mais tem peças. E já no meu ver, muita gente falando que até as próprias a própria imprensa, mais ou menos, tentando adivinhar quais seriam os substitutos, eu acho que o Barleta, ele deve entrar na vaga de um dos dois, eu acho que isso, para mim, está mais claro, e eu acredito que nessa segunda vaga, por ser um jogo fora de casa, talvez o Sousa pense um pouco diferente de colocar um jogador com perfil um pouquinho diferente do Tite Ortiz, né? Porque a tendência seria entrar esses dois jogadores, Tite Ortiz e o Barleta. Mas, como eu falei, como é um jogo fora de casa, talvez o Sousa pode pensar uma maneira um pouquinho mais retraído e aí colocar Fábio Matheus, o próprio Fabinho, que aí sim seria uma composição de time bem mais defensiva, né, do que o próprio Tite e o Barleta, não, o Tite no caso, né, mas assim, talvez Pedro Martins, então assim, o que eu imagino que ele pense para esse jogo, talvez por ser um jogo fora de casa, ele pense de colocar um jogador com perfil um pouquinho mais diferente desses dois que não vão jogar, que é Alan Ruiz, e o Lucas Lima, talvez, estou dizendo talvez. O Amazonas, ele não vem numa fase muito boa, ele vem de uma sequência que ele perde o estadual, ele troca treinador, está chegando a Adilson Batista, está no momento de reformulação, então, mas assim, é um jogo importante, um time que está entrando na Série A, na Série B de volta, que está chegando na Série B, e que vai ter o apoio da sua torcida num estágio de Copa do Mundo. Então, essas são as medidas, os pesos que o Sousa deve colocar na balança amanhã. Se mantém o time no mesmo estilo, na mesma ofensividade que ele tem, aí sim, possivelmente ele vai com o Barleta e o Tite, ou se ele mantém o Barleta e aí nessa segunda peça ele bota talvez Fabinho. Eu não acredito que Fabinho, aí acho que seria muito mais retraído, seria um time que eu não vejo necessidade de entrar com o Fabinho nesse jogo, pelo adversário, tá entendendo? Porque eu acredito que daria para entrar com o Fábio Matheus tranquilamente, até com o Pedro Martins, mas a gente não sabe o que tá passando na cabeça do Sousa, a gente não sabe se por ter três desfalques aí, talvez ele pensa mais nessa marcação, mas isso de fato a gente só vai conseguir ver amanhã, faltando uma hora para o jogo, que quando sai a escalação, né?
De fato, o Mariano Sousa é um técnico bem imprevisível, né, quanto à escalação. Não à toa, em determinado momento da temporada, o Sport tinha 20, 21 jogos, né, e 20, 21 escalações. Eu não sei aqui o número exato. Mas como o Mala bem destacou, os jogadores, pelo menos a informação que se tem até então, porque o Sport só vai confirmar quando soltar, né, a escalação da partida contra o Amazonas, aí o Sport solta um anexo, né, informando, atualizando a situação do departamento médico desses atletas, mas a informação do momento é que os jogadores não estão lesionados, eles serão poupados após apresentarem desgaste muscular. A preservação visa preservar, obviamente, o trio de futuras lesões mais sérias, tá? Então essa aí é a informação de momento. Passando a palavra aqui agora para o Iago, Certamente são três ausências que o Sport deve sentir bastante, né, Iago? Porque são três jogadores titulares, o Rafael Thierry, jogador experiente, capitão, o Lucas Lima também bastante experiente, faz aquele setor direito do ataque do Sport funcionar bastante, dá dinâmica, e o próprio Alan Ruiz é muito importante na bola parada, né? Três jogadores que não vão atuar, mas sobretudo a ausência mais preocupante, dá para dizer assim, é do próprio Rafael Thierry, como o Mala disse, além do substituto, né, que pode ser o Alisson Cassiano, pode ser o Chico, preocupa também no sentido de que não é a primeira lesão do Rafael Thierry na temporada, né, Iago? Ele já lesionou, teve uma lombalgia, ficou um tempo aí de fora, né, sem ser opção para esse time do Sport, voltou jogando muito bem, mas aí já tem de novo, já está sendo poupado novamente por esse desgaste muscular. Então preocupa para o jogo de amanhã contra o Amazonas, 5 horas da tarde, né, na Arena lá em Manaus, e preocupa também assim para a sequência da temporada, porque o torcedor do Sport, inclusive foi muito debatido aqui também no canal, será que o Rafael Thierry vai ser esse jogador que vai ficar se machucando direto na temporada? Será que, até que ponto o Sport vai poder contar com ele para ser um titular, né? Por conta da lombalgia que ele teve. E aí ele volta muito bem, quando parecia que o problema foi resolvido em relação às lesões do Thierry. Ele não está lesionado, mas está sendo poupado por desgaste muscular. Então é uma preocupação dupla em relação ao capitão, né? Para o jogo de amanhã, a ausência, e para a sequência da temporada, esse histórico e sequência de lesões, né, Iago?
Eu acho que a questão do Thierry dá para a gente olhar sobre dois aspectos. Eu acho que o que mais preocupa, na verdade, não é nem a questão da reposição. Porque eu acho que o Alisson Cassiano, ele teve bons momentos na temporada e a gente sabe que ele passou por um momento muito complicado no início da temporada, por conta de questões pessoais e familiares quanto à filha dele. E a gente sabe que jogador não é uma máquina e que isso influencia, sim, na qualidade do futebol. Além disso, tem agora o Chico, que chega e que pode... Eu acho que ele é justamente essa terceira peça para ser o cara da necessidade, tá? Eu acho que os titulares são Rafael Thierry e Castan, e o Chico deve ser utilizado em caso de necessidade. Por exemplo, acho que ele já deve ser o titular contra o Amazonas. Castan pode ser jogado mais para a direita, função que ele já fez em outros lugares, e o Chico jogar aberto como zagueiro pela esquerda. Mas o que me preocupa tem sido essa reincidência de problemas físicos do Thierry, que não é um jogador com idade alta. A gente tem que reforçar isso. Assim. O Thierry tem apenas, para o mundo do futebol, 30 anos. E a gente vê muitos jogadores com mais de 35 com longevidade fazendo todas as partidas. Então, acho que é preciso fazer um trabalho para identificar o que está acontecendo, para que o Thierry perca tantos jogos, seja ausência em tantos momentos importantes para o Sport. Nas outras posições, eu acho que meio que já fica bem desenhado, né? O Tite Ortiz deve entrar na vaga do Alan Ruiz por ser um jogador de característica semelhante e dar ao Sport a bola parada que o Alan Ruiz dá. E o Barleta deve ser o cara que é o 12º jogador do Sousa, que entra sempre no segundo tempo, que sempre é acionado em momentos importantes e deve jogar sem nenhum problema. Eu acho que me surpreenderia um pouco se o Mariano Sousa ele fugisse um pouco da sua postura de ter um Sport propositivo, seja dentro ou fora de casa, e ele colocasse, sei lá, um Fábio Matheus para tentar fechar um meio campo com três volantes. Eu acho que seria um pouco, me surpreenderia um pouco, tá? Até pela característica do trabalho dele mesmo. Eu acho que um ponto que pode ter sido importante para que esses jogadores sejam poupados é pensar a semifinal da Copa do Nordeste. Porque, assim, todos nós estamos contando que o Fortaleza vai passar do Altos, certo? Eu acho que é meio que unânime que o Fortaleza deve ser o adversário do Sport. Só que há a possibilidade de o jogo da semifinal da Copa do Nordeste já ser na quarta-feira se o Altos passar pelo Fortaleza. Então, acho que essa também foi uma possibilidade levada em conta pela diretoria do Sport e pela comissão técnica para que o Sport tenha a sua força máxima caso aconteça a grande zebra das quartas de final da Copa do Nordeste e o Sport já precise jogar a vaga na final já na próxima quarta-feira.
Então, acho Iago, só para aproveitar o teu gancho como você bem lembrou agora, inclusive é um tweet agora do nosso companheiro Cássio Cardoso, ele está dizendo aqui que provavelmente está quase certo, só falta oficializar que os jogos serão em maio, ou seja, não vai ser já na próxima quarta-feira, principalmente Bahia e CRB. Esse já está praticamente certo, tá entendendo? Então, possivelmente, o Cássio está aqui confirmando que o jogo vai ser no dia 8. Ou seja, essa questão de poupar hoje, pensando numa Copa do Nordeste na semana que vem, já meio que não seria, assim, jogado água fora, tá entendendo? Já não cairia por terra, tá entendendo?
Mas aí é uma questão que essa é uma informação nova, né? Como o time já viajou, eu acho que eles podem ter pensado nisso. Só que aí...
Mas talvez daqui a pouco o Sport já teria essa informação, né? Tipo, o Sport soube e só agora a gente da imprensa tá tendo essa informação. Talvez assim o Sport... mas aí não teria sentido o Sport saber e mesmo assim poupar, né?
Exatamente. Eu acho que a ideia de poupar os jogadores é muito pensando nisso, assim. Pô, é muito provável que o Fortaleza passe. Eu acho que hoje estaria um 95-5 para o Fortaleza passar pelo Alto no próximo domingo. Mas a gente não pode desconsiderar o imponderável, né? E aí o imponderável pode fazer com que o Alto vá lá, passe, e o Sport precisasse jogar já na quarta-feira. E aí, jogando já na quarta-feira, teria que pegar um time que se desgastou numa partida da Série B no sábado, que fez uma viagem longa de Manaus para cá, para poder já entrar em campo na quarta-feira. Então, poupa esses jogadores que estão com desgaste, que poderiam estourar se fossem acionados e jogassem lá, para pensar nessa vaga numa final da Copa do Nordeste. Eu acho que o pensamento passa muito por isso também. Mas, com essa informação que o nosso companheiro Cássio Cardoso está colocando seja oficializada, aí é meio que uma bala jogada fora, né? Mas... o meu pensamento, acho que, inclusive, quando saiu essa questão de que o Thierry, o Alan Ruiz e o Lucas Lima seriam poupados, eu pensei imediatamente nisso. Assim, eu acho que pensaram na Copa do Nordeste e aí evitaram estourar jogadores. Se acontecer, se não acontecer, tudo bem. É tentar minimizar o prejuízo. Eu acho que o Sport tem um time que é capaz de conseguir um resultado positivo lá no Amazonas. Tá? Eu acho que especialmente na zaga, uma perda um pouco mais sensível, porque a gente sabe que o nível de jogo da defesa do Sport se eleva muito com a presença do Thierry, mas eu acho que ali do meio para frente, com as entradas de Barleta e Tite Ortiz, que vem aos poucos adquirindo mais ritmo de jogo e vem jogando melhor quando entra, eu acho que podem suprir bem as ausências do Lucas Lima e do Alan Ruiz.
Perfeito. Então, atualização aí, né, do Cássio Cardoso, tá na tela. A informação falta oficializar, mas vamos lá. Semifinais da Copa do Nordeste serão jogadas em maio, provavelmente dia 8. E aí ele cita que Bahia e CRB, que já é uma semifinal definida, não vai mais acontecer no dia 24 de abril. Né? Foi adiado. E aí a outra semifinal, o Sport aguarda o adversário, vai sair do confronto entre Fortaleza e Altos, né? E provavelmente também, como o Cássio trouxe aí, esse jogo vai ser adiado para maio. Tá? Então, fica aí o registro.
Só para te dar um disclaimerzinho, que aqui eu fui olhar a agenda do Fortaleza. Caso esses jogos sejam lançados para maio, ainda assim, o Fortaleza não poderá jogar no dia 8, porque é a data que está reservada para o embate contra o Nacional de Potosí, lá na Bolívia. Então, provavelmente, o Sport, se pegar o Fortaleza, não joga dia 8 de maio, deve jogar só lá para o final de maio ou início de junho, por conta da agenda do Fortaleza, que tem muitos jogos de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Série A.
No meu ver, só prejudica, né? Até a própria competição, porque você vai jogar agora, aí você esperou até agora para um jogo que vai ser, no caso, só domingo, né? A outra semifinal. Depois você vai ter todo esse tempo até jogar, e mesmo assim você tem que tentar encaixar, achar um buraco no calendário. Assim, é um absurdo que a gente esteja ainda em 2024, a gente tenha todos esses problemas de calendário, você meio que perde o time da competição, tipo, meio que se esquece. O Brasileirão já começou, que é a principal competição, Fortaleza com Copa Sul-Americana, enfim, é impressionante como a gente está, né, já em 2024, e a gente tem esses problemas de calendário que passa ano, vem ano, e toda vez a mesma coisa, sabe? E no meu ver, no meu entendimento, isso só diminui um pouco, porque, porra, imagina você lá no final de maio, porra, caramba, tem veja, a gente está falando numa semifinal, né, Iago? É uma semifinal, isso. Tentando achar o calendário para uma semifinal. E a final vai ser quando? Aí vai o quê? Mais um mês? Então, tu imagina, esses tempo de espaço entre um jogo e outro, para mim, isso é muito, muito ruim para a competição.
Concordo com você. E aí, assim, retomando a agenda do Fortaleza, que é quem eu acompanho mais de perto, desde o jogo contra o Fluminense do Piauí, lá no dia 4 de março, o Fortaleza tem jogado meio de semana e fim de semana, meio de semana e fim de semana, nessa baladinha, assim, sem parar. Sabe quando é que isso vai parar, essa sequência ininterrupta de pelo menos dois jogos por semana? No dia 2 de junho, que é quando o Fortaleza enfrenta o Cuiabá pela Série A, e a partir do dia 3 começa a data FIFA. Ou seja, serão quase 3 meses jogando meio de semana e final de semana, meio de semana e final de semana.
É uma loucura.
É, tá uma bagunça, né? O que eu ia falar, tá? É que realmente, especialmente nesse ano 2024, tá de fato uma bagunça em relação ao calendário. Teve também uma bagunça também em relação a divulgar os detalhes ali, né, da Série B, questão de transmissão que a gente vai falar nessa live de hoje, né? A Série B vai começar hoje, né? E a transmissão, ela foi divulgada, confirmada, né? Os canais que vão transmitir a competição no dia de ontem. Então, assim, um dia antes do início da Série B é que teve, de fato, a confirmação para o torcedor ter certeza, né?
Na verdade, não foi nem ontem à noite, né? Eu recebi o comunicado da CBF já era passado da meia-noite, quando eu recebi a informação do detalhamento da transmissão da Série B. É uma loucura, pô. No dia que começa a competição, a gente descobre quais canais vão transmitir. Pô, é uma desorganização que só tem a prejudicar o calendário, a competição, só estraga a imagem, atrapalha planejamento, atrapalha as próprias emissoras, porque, pelo que eu entendi, a Band não vai ter tempo suficiente de montar uma equipe para transmitir os primeiros jogos. Vê que loucura, cara. Vê que loucura que se chegou... Toda essa atrapalhada da CBF em querer não conseguir chegar a um consenso, de bater o martelo. Cara, isso já era para ter sido definido há 3 meses atrás, pô. No mínimo, um mês que seja, né? Mas é uma loucura. O futebol brasileiro, ele só... É ele mesmo, é o seu pior inimigo. A verdade é essa.
Isso aí. Ô, Mala, e isso ainda é pior, porque isso não é uma novidade. No ano passado... A CBF já teve problemas com transmissão e geração de imagens de jogos de Campeonato Brasileiro. Só basta a gente lembrar que a Série D do Campeonato Brasileiro só começou a ter transmissão em canais, seja de streaming ou pela TV Brasil, a partir da segunda rodada. A primeira rodada e boa parte da segunda rodada foi toda feita no escuro. Então, assim, é um absurdo o que tem sido feito com as transmissões de jogos, seja assim, das divisões mais próximas à elite ou das divisões mais da base da hierarquia do futebol brasileiro. Eu acho que, assim, não pode continuar do jeito que está. Eu acho que os clubes têm que chegar e dar um freio de arrumação e chegar assim para a CBF. É o seguinte, do jeito que está, não está dando, tem que dar um jeito, arrumar uma forma, porque isso prejudica tudo, prejudica a visibilidade da competição, prejudica a negociação de contrato de patrocínio, e tudo isso é muito importante para que os clubes estejam em evidência, consigam negociar melhores contratos e tenham mais fontes de renda para poder montar times melhores, disputar a competição de maneira mais competitiva. Então, assim, é uma cadeia que se retroalimenta e que está com um problema na base, que é justamente quem deveria zelar pelo funcionamento de toda a hierarquia e de todo o maquinário do futebol brasileiro.
Eu acho que se aproveitar aí, Caxanga, já que a gente está nessa tela, de mostrar, né, os primeiros jogos, principalmente dos times nordestinos, o Rodrigão puder baixar e entrar na matéria, aí a gente faz esse serviço também para o próprio nossos ouvintes, quem está assistindo, quem está escutando, que daí a gente ajuda, acho que está mais para o finalzinho da matéria.
Só para citar, Mala, assim, são 6 canais, né, que vai transmitir aí essa Série B. TV Brasil, que é a TV aberta, Band, né, que é a TV aberta também, a Band, que transmitiu na Série B passada. A Band, inclusive, é uma novidade, né, em relação a essa última atualização. E aí, na TV fechada, vai ter o Sport TV, Pay Per View, o Premier, e Streaming, o canal Gold, tá? Então, são 5, TV Brasil e Band na TV aberta, Sport TV na TV fechada, Premier, que é um pay-per-view, e canal Gold no YouTube Streaming.
A Globo vai transmitir só os jogos do Santos, né?
Como isso, exatamente. Exato. Então, estão 6 no total, só a Globo aí, essa exceção dos jogos do Santos como mandante, tá? O Rodrigo colocou na tela as transmissões, né, da primeira rodada. O CRB, que estreia contra o Novo Horizontino, fora de casa. O jogo vai ser na sexta-feira, hoje, né, 7 horas da noite, vai passar no Premier e no canal Gold, tá, no YouTube. Tem aqui o Botafogo contra o América. São os outros jogos, né, da Série B, mas vamos focar aqui nos jogos das equipes do Nordeste. No sábado, tem o Sport estreando fora de casa contra o Amazonas, 5 horas da tarde. O jogo vai passar na TV Brasil, TV aberta, Premier e Gold. E às 6 horas da noite, Ceará e Goiás. O jogo vai ser no Castelão e vai ter transmissão do Sport TV e no Premier. E na primeira rodada são esses 3 times, tá, aqui do Nordeste. E se você quiser conferir, né, a tabela detalhada aí de transmissão de todos os jogos, né, dessa primeira rodada, vai na matéria aí do NE45, essa que está aí na tela, né, que aí você vê com calma e vê onde todos os jogos vão passar. Mas em relação aos clubes do Nordeste, são esses daí. Mas para amarrar aqui o nosso raciocínio, né, que a gente saiu do assunto das ausências do Sport, né, para o jogo contra o Amazonas, e aí falamos de uma atualização que trouxe o Cássio Cardoso, né, das semifinais da Copa do Nordeste, que vão ser adiadas, né, provavelmente aí para o mês de maio, falta a confirmação da CBF, e também dessa bagunça, né, que é esse adiamento das partidas, dessa confusão. A gente saiu para uma outra confusão, já para adiantar aqui um assunto que é aí em relação à transmissão da Série B. Mas, Rodrigão, em relação às ausências do Sport, acho que a gente conseguiu aqui amarrar bem o assunto e podemos prosseguir, tá? Mas é bom que a gente já também adiantou em relação à transmissão da Série B, que seria aqui um dos assuntos da nossa pauta. Vamos continuar falando do Sport, tá? Antes de partir aqui para falar do Ceará, Fortaleza, Santa Cruz, Vitória. Hoje tem bastante informação. Falar agora do lateral Vitor Gabriel, um lateral revelado na base do Sport, já há alguns anos no profissional, mas sem tanta oportunidade, sem tanta minutagem, nem oportunidade eu vou falar, porque ele já chegou a jogar tanta sequência, vamos dizer assim, porque é um atleta que, quando estreou no profissional, ele tinha 16 anos, eu não vou lembrar aqui o ano exatamente, mas foi ali por volta de 2021, Mala e Iago, se puderem me ajudar, foi um jogo contra o Corinthians. Na Arena do Corinthians, o Vitor Gabriel estreou com 16 anos, não fez uma boa partida, né? O que é natural, um jogador de 16 anos jogando fora de casa contra o Corinthians, marcando o melhor jogador daquele time, né? Que era o Mosquito, atacante. Enfim, não fez uma boa partida, ficou marcado e desde então não conseguiu ter uma sequência no profissional do esporte. Na base, né? Nas equipes de base do esporte, seja o time de aspirantes, sub-23, o time sub-20, quando ele atuava, sempre foi um jogador unanimidade, tratado como uma promessa, né, da base do Leão, né, uma joia, mas não conseguiu dar sequência aí dentro do esporte, no profissional. E aí o Leão oficializou o empréstimo do Vitor Gabriel ao Internacional, né? Ele que tem contrato com o esporte até... Ele foi cedido, na verdade, vamos lá, por parte. Ele tem 19 anos atualmente, foi cedido ao Internacional até janeiro de 2025. E o vínculo do Vitor Gabriel com o esporte se estendeu aí até 2026. Passar agora para o Mala e para o Iago fazer suas considerações, mas é interessante, né? Tanto para o atleta que vai, não sei se ele vai para o profissional do Internacional, se vai integrar aí a base do Colorado, mas é interessante para respirar novos ares, já que aqui no esporte ele não vinha recebendo tanta minutagem e a torcida, né, vinha pegando no pé por a sua estreia, por até outras partidas também. Ano passado ele jogou na Série B, um jogo contra o Guarani e teve uma falha ali defensiva, mas interessante para o jogador, né, que vai ganhar essa bagagem, interessante também para o esporte que contratou o Dalbert, lateral esquerdo, e para não ficar com muitos laterais esquerdos no elenco, liberou aí o Vitor Gabriel, né, Mal?
É uma loucura, porque a gente tá falando do Vitor Gabriel aqui, parece que ele tem uns 30 anos já, porque de tanto que a gente fala dele, né? E, na verdade, ele tem 19 anos, cara. Ele é um menino que tem 19 anos e que tá num processo de maturação ainda, talvez um pouquinho longe ainda do que de se chegar a um time profissional. Você bem citou, ele lembrou aí a questão daquele jogo contra o Corinthians. Eu me lembro muito bem desse jogo. é, que o Sport não tinha lateral disponível, o único no elenco que tinha era ele. Então o Sport fez uma aposta no jogador da base, só que ele foi tão mal que, se não me engano, se não me falha a memória, ele saiu ainda no primeiro tempo, ou alguma coisa assim. Ele ficou...
Acho que ele saiu no intervalo.
Foi assim, ele jogou poucos minutos. Ele não terminou a partida. É, e aí, obviamente, queimou um pouco o menino, né? Isso é óbvio. Por todo o nervosismo, por toda a inexperiência dele de pegar um Corinthians fora de casa na Arena Itaquera cheia. É, isso ficou um pouco marcado. Só que ele é um menino que está tendo oportunidade sempre no momento errado. Teve mais algum outro jogo que eu não tô, que está me falhando a memória agora, que ele entrou, que novamente ele não foi tão bem. É, sofreu bastante. Contra quem?
Guarani na Série B passada.
Pronto. Outro jogo que ele entrou e não foi tão bem, e isso acabou que meio que marcando ele, porque, é como eu falei, ele é um menino que tem apenas 19 anos, né, e que foi acionado em momentos difíceis, momentos que talvez não seria o ideal para colocar. Mas vocês não veem ele no dia a dia? É, a gente não vê ele, talvez quem colocou ele tivesse alguma outra impressão, né, obviamente, mas aí o que acontece? Ele teve as oportunidades, não conseguiu ainda demonstrar todo o futebol e pior que na base ele sempre vai bem, ele sempre titular, a gente sempre vê ele marcando gols, ele é sempre a referência do time. E agora eu acho que é uma boa, eu acho que eu vi como uma boa oportunidade dele sair, respirar novos ares, vai para o Internacional. É obviamente que ele vai para o time da base, eu acho que dificilmente ele vai ter chance no profissional, né? Mas a gente também não sabe, daqui a pouco ele vai lá e vire outro jogador, se encaixa em outra posição, né? O futebol é muito dinâmico, ele muda muito rapidamente. Mas acredito com certeza nesse primeiro momento ele vai para o sub-20 e vai ter novas chances, né? Vai amadurecer ainda mais, vai para uma escola um pouco mais uma escola diferente de futebol, que lá no Sul é um pouco mais pegado, tem tudo isso também, e vai daqui a pouco dar certo, né? E ele disputando jogos. Tendo mais chances, bom para o Sport, porque ele ganha essa visibilidade e o Sport tem contrato com ele ainda, né? Então, tomara que ele dê certo, tomara que ele ganhe a chance, tomara que ele vai bem. E se daqui a pouco ele vai bem lá e o Sport vai precisando, não sei se existe alguma cláusula de retorno, como foi o Chico, acredito que não, mas né, não duvido nada, mas que eu sim vejo como uma boa oportunidade dele ter essa nova chance na carreira.
E aí, qual é a tua visão em relação a esse empréstimo, né, do Vitor Gabriel Internacional?
Eu tenho uma visão muito parecida com ela, tá? Eu acho que o Vitor Gabriel, todas as vezes em que ele foi acionado no profissional, eu vou usar o termo que a gente geralmente usa, ele sempre foi acionado na boa e velha fogueira, né? Que é assim, tipo, putz, não tem ninguém, vai tu e resolve. E aí, assim, não resolve porque, é um menino que não está completamente formado, e dois, quem acompanha o desempenho dele na base minimamente sabe que o perfil dele é de um lateral muito ofensivo. Ele é um cara que assim, ele tem muita qualidade né, no cruzamento, na finalização, tem um toque de bola refinado, tem muita habilidade, só que não é um grande defensor. E na maioria das vezes em que ele foi acionado da fogueira, exigiu-se justamente aquilo que é a maior deficiência dele, que é que ele defendesse. Então, acho que foi bastante importante ele sair para ganhar novos ares no Internacional, que tem uma base bastante interessante, que revela alguns jogadores. Deve jogar o Brasileiro Sub-20, né, e o Campeonato de Aspirantes. Vai ter rodagem, vai ter minutagem. Talvez tenha espaço para poder melhorar essa, que é a sua principal deficiência. E pode se tornar ou um bom ativo financeiro para o Sport ao final do contrato, porque dependendo do desempenho dele, pode ser que ele gere interesse de outras equipes, ou ele pode ser um cara que volte para o Sport em janeiro de 2025 mais maduro e com uma maior capacidade de poder integrar o elenco profissional. A gente tem que lembrar, e isso foi perfeito o que Mala disse, é um jogador que a gente fala muito sobre ele, que parece ser um jogador já veterano, mas é um menino só de 19 anos. Então, assim, com 19 anos, muito... Você é muito verde ainda para o futebol. Você ainda tem muita coisa para amadurecer, muita coisa para mostrar e muita coisa para aprender. Então, é torcer para que ele aproveite essa oportunidade, aprenda, melhore as suas capacidades defensivas e com essa minutagem ele se torne um jogador que possa ou ser útil para o Sport ou que se torne um ativo valioso para o mercado.
Isso aí. Vamos agora para outra notícia do Leão, né, do Sport. Falamos sobre essa saída, né, por empréstimo do Vitor Gabriel ao Internacional. Vamos falar agora sobre chegada, né, sobre contratação. O Sport que oficializou ontem o atacante Vinícius Faria. Eu vou passar aqui rapidamente nos detalhes, né, do contrato, da matéria também. Se Mala e Iago quiserem falar algo em relação a essa contratação, fiquem à vontade também. Mas, se não estou enganado, a gente já chegou a avaliar, né, essa contratação em lives anteriores, então até por isso não vamos nem se estender tanto. Mas, enfim, o Vinícius Faria, ele estava atuando no Cianorte, foi um dos destaques aí do Campeonato Paranaense, tem 24 anos e chega ao Sport por empréstimo até o fim da temporada, com a opção de compra ao fim do vínculo. Tá? Já está no BID, já foi registrado pelo Sport e pode estrear na partida de amanhã contra o Amazonas. Tá? A gente não, o Sport que já viajou, né, para Manaus, o jogo é amanhã, e a gente não sabe até então se o Vinícius Faria e o Dalbert também, né, que foi regularizado, também já está no BID, se viajaram com a delegação. Mas, falando aí do Dalbert, 24 anos, ex-Cianorte, destaque do Campeonato Paranaense, chega por empréstimo até o fim da temporada com a opção...
No caso, esse não é Dalbert, esse é Vinícius Faria.
Isso, exato. Foram as duas últimas contratações do Sport, né?
E tem também Luciano, né? Luciano, que é a matéria que nosso companheiro Pedro Maranhão apurou ontem e a gente soltou agora no ar de manhã. E já para fazer um comentário breve, porque assim, eu vou ser muito sincero, não acompanhei Vinícius Faria, muito menos Luciano, mas está naquele, vamos dizer assim, naquele bolo de apostas, né? Apostas de que o Sport viu no mercado uma possibilidade de negociação e que chegam com total pressão. A verdade é essa. Vão chegar, se derem certo, ok. Se não derem certo, paciência, vamos dizer assim, porque, claro, eu acredito que o Sport não contratou à toa, né? Deve ter tudo um levantamento, deve ter tudo uma estatística, deve ter todo um scout por trás, obviamente, mas como são jogadores que vêm de competições e clubes que a gente não acompanha diariamente, então é difícil a gente fazer uma análise mais aprofundada. Então, por isso que eu digo que está na como apostas e que se der certo, aí sim, todo mundo vai elogiar, mas que se der errado, não tem o que fazer, né? Porque... como é que a gente vai adivinhar, né? Mas, enfim, é como eu falei, se o Sport contratou, possivelmente é porque analisou o mercado e viu algum potencial nesses dois jogadores.
Antes de passar a palavra para o Iago comentar, pedi para o Rodrigo, se puder, colocar já também na matéria do Luciano, né? Que é um volante, apuração aí do Pedro Maranhão, né? Que acertou, o Sport acertou a contratação do Luciano, ex-Atletic de Minas Gerais. Ele tem aí 21 anos, né? Disputou o estadual pelo Atletic, revelado pelo Red Bull Bragantino, né? E o fato curioso, né, que foi o BID que deu um furo, digamos assim, no Sport, né? O Luciano, se o Rodrigo puder abaixar a tela um pouquinho, o Luciano, a rescisão do Luciano com o Atletic saiu já com a camisa do Sport no BID, né? E aí foi a pista necessária para Pedro Maranhão ir atrás aí, apurar e confirmar esse acerto do Leão com o volante. É um volante, né, Iago? Muito se falou que o Sport poderia e deveria contratar um jogador para essa posição aí até o fim da janela, no caso hoje, sexta-feira, mas é como o Mala falou, um jogador jovem, né, e uma aposta do Sport, né? Eu vi alguns torcedores até, se fosse para contratar a aposta de volante, era para dar oportunidade a Pedro Martins. Mas assim, a gente não conhece tanto do jogador para poder comentar, né, característica e tudo mais. Talvez seja uma característica que o departamento aí de análise do Sport tenha observado que falta nesse elenco, né? Enfim, são cenas dos próximos capítulos, como o Mala disse, se vai dar certo ou se não vai dar certo. Mas, de fato, é uma aposta, né, Iago?
É uma aposta. E é uma aposta que, assim, vem muito mais referendada pelo lugar de onde foi formado, que é o RB Bragantino, que a gente sabe que é um clube administrado por uma empresa que tem como principal política a revelação de jogadores para poder fazer a revenda e gerar grandes valores no mercado de futebol. Então, assim, é um jogador que vem de uma base promissora, certo? No Athletic, a gente não teve como acompanhar os jogos dele. O que dá para a gente pegar é as estatísticas dele, que, assim, ele não foi titular do time do Athletic, certo? E aí vai muito na questão de tomara que ele tenha sido buscado para preencher uma lacuna e não para ser mais um no elenco, tá? Porque a gente sabe que o Sport ele tem uma lacuna no elenco de um primeiro volante de maior pegada, de maior marcação. Hoje, o titular da posição é o Felipe, que a gente sabe que é um cara que é muito mais de distribuição de jogo do que de marcação pesada. Então, tem alguns jogadores até com essa característica no elenco, como o próprio Pedro Martins, mas que aparentemente, assim, não caíram nas graças do treinador. Então, isso poderia ser um motivador para que o Sport fosse ao mercado buscar esse jogador. Vamos ver, é uma aposta. Acredito eu que deva ser um jogador com um custo mensal bem baixo. E, assim, é uma tentativa, né? O Sport está trabalhando a partir da sua análise, a partir do seu scout. Tentou buscar um jogador num local diferente do que geralmente busca. O Sport normalmente vai muito em grandes clubes de mercado, dos mercados brasileiros, como o Paulista tal. Foi num clube de menor expressão, pensou um jogador e agora é quando ele tiver a oportunidade de jogar é que a gente vai analisar se foi uma contratação boa ou não. E só para te dar a curiosidade quanto ao Bidi, o Bidi andou aprontando mais dessas aí ontem. Ele deu algumas contratações ontem, tipo a do Breno Lopes no Fortaleza, acho que a do Patrick de Luca, que foi emprestado pelo Vasco ao Ceará. Tem alguns jogadores que o Bidi quebrou as pernas dos clubes.
O Bidi tá virado, meu velho. Mas, enfim, é isso, né? Em relação ao Luciano, só para passar número aqui, para a gente finalizar... foram 7 jogos no Campeonato Mineiro pelo Athletic, sendo 3 como titulares. Tá? Então, um jogador, uma aposta, de fato, não dá para classificar como outra coisa. Vamos falar agora do Náutico, né? Do Timba, que para surpresa de Anderson Malaguti, que estava na live aqui ontem e falou, pô, será que, de fato, o Náutico vai contratar o Bruno Mesenga? Ele disse que ficaria surpreso caso isso acontecesse, mas entenderia, né, Mala, pela questão... do pouco tempo de mercado para os clubes da Série B, Náutico encaminha aí a contratação do Bruno Mesenga. Ó, atacante que, como a gente analisou ontem, né, Mala? Tem, na nossa opinião, um certo mercado ali na Série B, né? Foi o destaque do Água Santa no estadual, no Paulistão de 2023, estava no Santos, e aí chega para ser um reforço, tá encaminhando, né, o Náutico essa contratação, mas oficializado é um reforço interessante, né, para o Timba.
O reforço que para mim é uma surpresa, porque eu vejo ele como um jogador que tem potencial, tem vaga para time da Série B, então eu avalio como uma contratação boa, ao ponto de chegar talvez até para roubar a titularidade Paulo Sérgio, porque como eu falei ontem, discordei um pouco com o Clauber, né? Que eu vejo ele num degrau acima, né, do Paulo Sérgio, por isso que a minha surpresa... Né, agora essa matéria que está aí, essa matéria acabou de entrar no ar, que é uma apuração do nosso companheiro Lucas Holanda, acho que ela está ainda na atualização, acho que ele está apurando, mas ele já teve essa informação que esquentou bem a negociação, então eu reforço que para mim é sim uma surpresa, não pela qualidade, pelo contrário, é isso que eu estou querendo deixar claro, não é porque ele é ruim, essa surpresa, porque eu vejo ele como um potencial, de um jogador que tinha mercado facilmente na Série B, talvez exagerando numa Série A, no Juventude, Criciúma, talvez, mas assim, por isso é a minha surpresa e é um jogador que deve chegar para o Náutico com um salário um pouquinho mais alto, né? Porque essa questão do Náutico tá vivendo um momento instável, eliminado na Copa do Nordeste, perdeu o Pernambucano, então o Náutico deve ter ido para o mercado e vou ter que trazer alguém de peso aqui que vai ter que resolver para amenizar esse momento ruim do clube, né? Então, se de fato fechar, se de fato esse quente foi para de fato oficial, né? eu vejo como um ótimo reforço, e reforço que, para mim, ele até seria titular no lugar de Paulo Sérgio.
Antes de passar a palavra aqui para Iago, vou só ler alguns detalhes dessa apuração, né, que fez o Lucas Holanda. Ele que está atualizando ainda a matéria, mas já soltou aqui alguns detalhes interessantes. O vínculo, né, a questão de contrato do Mezenga com o Náutico, deve ser até o fim da Série C, tá? Até o fim da temporada. Ele disse que o centroavante era uma prioridade para o técnico Mazola Júnior e que Mezenga recebeu o contato de outros clubes, incluindo da Série B, né? Mas as tratativas avançaram realmente com o Náutico, e era até uma estratégia do Náutico, né? Um ponto a favor do Náutico, o prazo curto dessa janela de transferências que fecha hoje para os clubes da Série B, né? E aí o Náutico, por ser um clube de Série C, tem aí, pode contratar um jogador a qualquer momento, né? Não tem essa janela. Então pode ter sido realmente um ponto determinante, né, para o Mezenga fechar com o Náutico. Para ele ter ido para um clube da Série B, teria que finalizar a negociação até hoje, né? Como esse prazo muito curto para fechar a negociação pode dificultar as coisas, aí é um facilitador, por outro lado, para o Náutico, né? Ele também fala, o Lucas Holanda, na matéria, que o Náutico enviou a proposta no início da semana e que o jogador gostou do que foi oferecido. Um ponto que poderia ser um entrave, mas já foi superado, era a relação à adaptação da família de Bruno Mezenga, mas a situação já foi contornada. Baita apuração aí do Lucas Holanda, né, setorista do Náutico no NE45. Iago, concorda com o Malagu? Tá surpreso também acerto, né, encaminhado do Náutico com o Bruno Mezenga? Eu tiro essa onda com o Mala, mas confesso que eu também fico surpreso, porque eu acho que é um jogador que cabia aí em vários times da Série B e, quem sabe, em alguns times aí da parte de baixo da tabela da Série A. Tá no mute, Iago, tá no mute.
Tirei onda com o Mala no início da live, olha aí, ó, o karma voltando, mas Caxangá, eu acho que pelo potencial dele e até mesmo pela possibilidade que a gente enxerga de um custo até elevado, eu acho que surpreende e acho que é um tiro muito certo do Náutico. O Náutico, ele conseguiu desonerar a folha a folha salarial do seu ataque com as saídas do Raiva Negas e do... Fugiu o nome do Júlio César. César, isso. E aí ele meio que, acho que, concentrou esses esforços em tentar trazer um nome para solucionar o problema do ataque. O Bruno Mezenga, ele é muito bom jogador. Assim.
Oi. Desculpa te interromper rapidinho, é porque a atualização de agora, quentíssima, é que de fato fechou. O próprio Mazola confirmou já com o nosso companheiro Lucas Holanda. Então a gente já pode cravar aí como certo.
O homem está pegando fogo, nosso amigo Lucas Holanda. Mas é... assim, confirmado, é assim, um baita reforço. É um jogador que, concordo com vocês, eu acho que ele teria nível para jogar, para compor o elenco de times de Série A menos, como o Criciúma, como um Juventude, e jogar bem na Série B, tanto que, assim, nas vezes em que ele jogou na Série B, ele foi protagonista de clubes como Guarani, por exemplo, e chega o Náutico para, acredito eu, para resolver o problema de gols, de colocar a bola para dentro, que o time alvirrubro tinha tendo. Paulo Sérgio chegou ao clube, conseguiu fazer alguns gols, fez alguns jogos interessantes, mas na reta final do Pernambucano vinha muito mal. Então acho que é uma bola dentro do Náutico, acho que conseguiu concentrar os esforços para trazer um cara que deve resolver a posição, mas eu acho que é necessário ainda enxertar um pouco mais de qualidade no elenco para essa estreia da Série C. Mas, pelo menos ao meu ver, essa posição fica resolvida com o Bruno Mezenga e o Paulo Sérgio vindo, acredito eu, do banco de reservas a partir de agora.
Aí, o Mazola, né, o Lucas Holanda chegou a falar com... foi entrevista coletiva, né? O Mazola confirmou que só falta assinatura do contrato aí do Bruno Mezenga com o Náutico. Mazola,
então, de fato, não está 100%. Se falta assinar... Como falta algumas horinhas indo para o mercado fechar, eu não cravaria 100%.
A bronca é só porque, assim, agora ele precisa reincindir o contrato, né, com o Santos e ser anunciado para um clube da Série B até o bid fechar. Então, acho que esse barco já partiu, acho que está não deve ter mais chance, então por isso que o Mazola deve ter cravado.
Isso. O Mazola diz o seguinte, é um jogador que está fim na pauta, parece que só falta assinar, mas vamos aguardar o fechamento da janela. Se eu tivesse na Série B, eu levaria com certeza absoluta, mas vamos aguardar. Então, expectativa alta aí do técnico do Náutico para estar fechando com o Bruno Mesenga aqui. Concordo com o Malaguti, concordo com o Iago, titular no Náutico, bom jogador aí, o Mesenga, né? Vamos continuar falando sobre contratação, mas agora do Ceará, né? Que o BID, como o Iago bem disse, já trouxe aí esse spoiler para a gente, mais um furo do BID, né? Que publicou aí, se o Rodrigo puder abaixar um pouco, o Patrick de Luca, ex-Bahia, já com a camisa do Ceará, né? O Ceará pode anunciar aí a qualquer momento a contratação do Patrick de Luca por empréstimo, né? Um jogador que pertence aí ao Vasco, né? E é o único reforço até então do Vozão nessa janela agora de abril, né? Do dia 1 de abril até o dia de hoje, dia 19, porque o Ceará estava com um transfer ban, né? Dois, na verdade, tinha que se livrar. Isso aconteceu no dia de ontem. Então, está correndo contra o tempo o Ceará para anunciar reforços aí para essa Série B, né? Para esse início de Série B. E Patrick de Luca, como o próprio BID aí já adiantou, está virado, deve chegar por empréstimo do Vasco, né? Bom jogador, né? Assim, jogador que pode ajudar. Não vou dizer que ele é um titular absoluto ali no meio-campo do Ceará, mas é um jogador que, pensando na Série B, um campeonato longo, ele pode ajudar. Um jogador bem útil, né, Iago?
Agrega bastante qualidade ali ao setor de volantes do Ceará, né? O Ceará, ele tem o Richardson e tem o Lourenço, que, assim, se encaixou muito bem jogando nessa função como segundo, oscilando como segundo ou terceiro homem do meio-campo. Tem o Castilho, tem o Mugni, que também pode fazer essa função de apoio, e meio que fica por aí, assim. Então, a gente sabe que o elenco do Ceará é muito enxuto. O Wagner Mancini, ele tem conseguido resultados com um elenco que é muito curto, o cobertor é muito curto, e isso pode ser um grau de exposição muito grande na Série B, porque a gente sabe que campeonato de 38 rodadas acontecem suspensões, acontecem lesões, e a partir daí o time poderia ir ficando um pouco desfigurado. Então, já largar com mais um nome para compor o meio campo, mais uma peça de bom nível, que pode ser acionado tanto como titular ou como um reserva importante, né, determinando a partir da estratégia que se põe no jogo, eu acho que é um acerto bastante interessante. A gente já viu, inclusive, o Patrick de Luca, ele jogou a Série B de 2022 pelo Bahia, fez bons jogos, foi uma peça importante no esquema.
Com o Lucas Mugni, né, além de volante.
Sim, jogando com o Lucas Mugni e com o Rezende, eles se revezavam, né? Então, acho que esse entrosamento com o Mugni pode ser importante também, que também é uma peça que sai do banco de reservas, às vezes joga como titular. Acho que pode ser bom para esse time do Ceará, que eu acho que o transfer ban atrapalhou muito essa formação de elenco. Acho que caberia a busca de mais reforços. Tem três horinhas ainda para ver o que, é que o Ceará consegue anunciar para o seu elenco, mas eu acho que o encaminhamento para não cravar, né, a contratação do Patrick Luca é um acerto grande da diretoria.
E aí, Mala, como é que tu vê esse acerto encaminhado, né, do Ceará com o Patrick de Luca, ex-Bahia, que, como o Iago destacou, né, jogou a Série B pelo Bahia de 2022, e a curiosidade é que ele, em vários momentos, fez uma dupla de volantes com o Lucas Mugni, que também está no Ceará, né, atualmente.
Eu acho que vai agregar, sim. Eu acho que até eu estava vendo os números dele esse ano, né? 4 jogos, 3 assistências. É um número bom, né? Confesso que não estava acompanhando tanto assim o futebol dele no Vasco. Mas quando a gente começou a noticiar essa notícia, porque acho que já é de ontem, né? De ontem para hoje, eu acho que a gente estava tentando confirmar isso. Anteontem, talvez, não me lembro agora. E eu vi muito torcedor do Bahia reclamando, né? Então, eu acho que às vezes as redes sociais, ele é um termômetro também de como ficou o sentimento do torcedor, né, depois da passagem dele pelo clube, no caso o Bahia. Mas, assim, é jogador que tem uma certa qualidade, vai jogar uma Série B, que esse ano vai estar... É um menino novo, né, 24 anos só, mas que tem qualidade, e que vai ser mais uma opção para o Wagner Mancini, né? É, acredito que vai dar. Não sei se chega já com status titular. Não sei, tenho minhas dúvidas. Mas que vai ter que mostrar no dia a dia, mas é como eu falei, é sempre bom ter no elenco. Eu sempre reforço isso, é sempre bom ter no elenco, no mínimo, dois jogadores muito bons que briguem pela posição, porque a partir do momento que um não pode jogar, entra o reserva e mantém o nível do jogo, né? Do time. Então ele vai estar aí. E agora só o tempo vai dizer de fato se ele vai conseguir mostrar um bom futebol e tomara que dê certo. Eu sempre torço para todo mundo dar certo, é impressionante. Mas a verdade é essa. Não consigo desejar mal para ninguém.
E são clubes aqui do Nordeste. A gente torce que o Ceará faça uma boa temporada, né? Uma boa Série B e suba. E é importante que o Patrick de Luca, de fato, chegue e atue bem para ajudar o Vozão aí nessa disputa de Série B. Ainda sobre contratação, né? Até porque a janela está fechando hoje aí para os clubes da Série A e B, vamos falar sobre Fortaleza, né? Que, como o Iago também trouxe aqui para a gente, o BID, outro furo aí do BID, o Breno Lopes, né? No Fortaleza, ex-Palmeiras, jogador aí que fez gol no gol de título de Libertadores, né, Mala, para o Palmeiras, e por conta desse gol, e outro gol importante, mas não estou lembrado qual foi, mas o jogador que era querido lá, porém vinha sem espaço no Alviverde, e aí foi oficializado, já é confirmado o atacante Breno Lopes no Palmeiras. Ele pode fazer várias funções ali na frente, né, Mala, no ataque, joga como um ponta, né, esse jogador de beirada na maioria das vezes, mas precisando ele também pode ser esse centroavante aí, não com as mesmas características do Kaiser, não com as mesmas características do Lucero, não é aquele jogador de área de fato, mas pode quebrar um galho por ali, e é mais uma opção também dentro desse contexto de ter um elenco encorpado para disputar competições longas, né, campeonatos brasileiros, seja Série A, seja Série B, mais uma opção aí para o Fortaleza, que está reforçando a sua equipe.
Eu vou falar assim, eu vejo que ele estava no elenco do Palmeiras, que para você ser titular no elenco do Palmeiras, você tem que ser muito bom, né? Porque a capacidade que o Palmeiras conseguiu nos últimos anos elevar o seu elenco, conquistar tudo que conseguiu, né? Com todo o dinheiro do aporte da nossa querida tia Leila, mas de fato lá ele não era unanimidade por conta justamente disso, de um elenco forte, mas ele era aquilo que eu sempre falo, ele era um jogador que, por mais que ele não seja o principal do time, ele conseguia manter até uma regularidade, né? Entrava, fazia seus golzinhos, fez um gol muito importante na história do Palmeiras, vai ficar para sempre na história do Palmeiras, mas não estava tendo toda a minutagem precisa, que precisava, aliás, no Palmeiras, né? Justamente por isso, porque o Palmeiras tem cacife, trouxe agora o Felipe Anderson, e tem um elenco muito forte, e que até acho que é contrato dele com o Fortaleza até o final do ano, né? Então, possivelmente, no Fortaleza ele vai jogar mais, ele vai ter mais chances. Eu gosto muito de lembrar do Breno Lopes, porque o Breno Lopes, ele vai para o Palmeiras em 2020, se não me engano. E ele estava arrebentando no Juventude, cara. Arrebentando, assim, ao ponto de que o Palmeiras já tirar ele. O Palmeiras viu rapidamente que ele estava num momento muito bom, contratou. E aí, só que daí, como eu falei, pega um jogador, talvez não para ser titular, mas para estar no elenco para dar opções, né? Então, ano passado, eu tô vendo os números dele agora, ano passado no Palmeiras, 60 jogos, né, no Palmeiras ano passado, é um número muito alto, 8 gols, 4 assistências, e assim, mas me pegou de surpresa, não sei, acho que nem algo imaginava, né, acho que foi, acho que pegou bem de surpresa, até por toda essa importância, principalmente nesse último ano dele no Palmeiras, com essa quantidade grande de jogos. E é mais um acerto, para o Fortaleza, que é aquilo que eu estou falando. Fortaleza tá agindo de uma maneira que eu vejo corretamente, que é o quê? Ter vários jogadores bons na mesma posição. Então isso vai agregar muito, porque como Fortaleza tem vários jogos esse ano, várias competições, e se desgasta muito por conta da viagem, quanto mais tem, melhor. Então, uma bola muito grande, bola dentro do Fortaleza. É, e vai ser mais aí uma pecinha para brigar com o Lucero, né, Iago? Você que é o setorista, nosso setorista no 45, pode acrescentar mais aonde que ele consegue, se encaixaria melhor. Eu acho que ele briga diretamente com o Lucero, né Iago?
Oi, Iago, acho que também, se possível, passa os detalhes, né, do contrato do Breno Lopes com o Fortaleza, que eu acabei deixando passar a batida.
Positivo. Então, ele chega por empréstimo até o final de 2024, que, no caso, seriam os últimos 6 meses de contrato dele com o Palmeiras. Então, portanto, ele chega com um contrato de 8 meses até dezembro desse ano, e aí, a partir disso, ele fica livre no mercado e o Fortaleza pode oferecer a opção de oferecer a ele um contrato indefinitivo. Eu acho, assim, como o Mala disse, realmente é uma contratação que estava completamente fora do radar, certo? É, tanto da mídia daqui, do Nordeste, quanto lá de São Paulo, eu não tinha visto em nenhum momento, antes do vazamento da contratação dele no BID, nada sobre a possibilidade de um empréstimo dele ou uma venda do Palmeiras para o Fortaleza. E é um cara que chega para agregar bastante ao time do Fortaleza. Não só em capacidade técnica dentro de campo, que isso aí todo mundo sabe que ele tem e imagina que ele possa ser uma peça importante, mas eu acho que também ele traz a questão da mentalidade vencedora também muito forte. É um cara que ele participou de um Palmeiras que foi hegemônico no Brasil e no continente. O cara é bicampeão brasileiro, é bicampeão da Libertadores, campeão de Recopa, campeão estadual, assim, empilhou taças jogando pelo Palmeiras. E aí ele chega um Fortaleza que está tentando se encontrar ainda na temporada, certo? E, para além de jogar como centroavante, ele também dá a opção de jogar pelo lado direito do ataque, como ele também foi acionado em alguns momentos no Palmeiras. Então, ele pode ser um cara para jogar do lado direito numa posição em que Iago Pikachu e Marinho têm se alternado, mas nenhum dos dois tem dado a certeza de bom futebol, nenhum dos dois tem sido uma unanimidade da torcida em 2024. E também disputa a vaga de centroavante com o Lucero e com o Kaiser, que foi repatriado vindo do Criciúma. Inclusive, em outras lives, a gente tinha conversado, eu e o Minhoca, mais especificamente, que a gente acreditava que, trazendo o Kaiser, o Fortaleza não traria outro jogador que fizesse a função de centroavante. Então, isso aí aumenta ainda mais a nossa surpresa. Ou seja, fica cada vez mais a cara de que essa contratação é muito mais algo como uma grande oportunidade de mercado que apareceu do que algo que tenha sido planejado. É, inclusive, né, no anúncio, o Marcelo Paes, ele coloca que o nome foi posto para o Vojvoda, que analisou e de pronto aprovou a contratação. Então, eu acho que foi uma grande oportunidade de mercado que o Fortaleza conseguiu aproveitar, mais um, né, porque o Fortaleza ele tem conseguido fazer isso, tem conseguido ser agressivo no mercado e conseguido aproveitar boas oportunidades. E é um cara que deve agregar muito, especialmente nessa sequência assim, extenuante que o Fortaleza vai ter. Como a gente já debateu aqui, o Fortaleza vai ter praticamente 3 meses de jogos ininterruptos, com meio e final de semana sendo preenchidos. Então, vejo o Breno Lopes sendo uma opção muito importante como referência no ataque, mas também tendo a possibilidade de atuar na ponta e brigar ali por 2 posições para poder melhorar o encaixe do setor ofensivo do Fortaleza.
Tá aí, mais uma opção aí para o Lyon, e de fato os times estão se reforçando, né, para encorpar o elenco, porque campeonato longo e vários campeonatos, né, no caso aí do Fortaleza, é Copa do Brasil, é Série A, é Sul-Americana e ainda tem a Copa do Nordeste, né? Outro time que se reforçou e não é novidade, o Vitória, né, que também está disputando a Série A, na 3ª rodada, vai jogar contra o Bahia, o clássico aí, Bavi, e o Vitória regularizou, né, o seu reforço para a lateral direita, o William Lepo, né, que já está à disposição aí do treinador Léo Condé para estrear no Bavi, né, ele já foi regularizado, saiu no BID, e está dentro desse contexto, né, Mala, do que a gente está conversando, desses clubes que estão encorpando o seu elenco para ter boas opções aí na mesma posição para a sequência da temporada. O William Lepo, ele chega para a lateral direita, que atualmente é a posição do capitão Zeca, né? Então, assim, para ser um titular vai ser difícil, porque o Zeca está jogando bem no Vitória, mas, de qualquer forma, ele chega também para elevar esse nível de disputa.
Exatamente, Caxanga. Eu acho que era uma posição que o próprio presidente Fábio Mota falou várias vezes, né, que estava precisando, e foi uma posição que o Vitória levou um balão, tentou o Rainer do Santos, tentou o Maguinho do Goiás, levou ou não, e foi bater no William Lepo, né? Chega para um definitivo, contrato 3 anos, mas como você falou, eu acho que é mais nesse momento para compor o elenco. E eu acho que está certo, porque é uma Série A muito grande, né? São 38 rodadas. Possivelmente o Zeca não vai estar jogando todas. E é um jogador que vem numa sequência de várias temporadas no Novo Horizontino. E que... Estou curioso para ver como é que ele vai ser no Vitória. Vai jogar uma Série A, que é bem mais difícil, né? Que fique claro. Mas é um jogador que eu estou bastante curioso. Que eu vi alguns comentários da galera elogiando bastante ele. Não chega como titular, mas vai ter sim a sua chance, porque, como eu falei, a Série A é longa e eu acredito que ele deva ganhar a oportunidade em algumas partidas.
É isso aí, né, Iago? O Zeca hoje é o titular, é o capitão da equipe em vários jogos, é um jogador importante, mas, como o Mala bem falou, Série A é longa. O Zeca dificilmente vai jogar as 38 partidas, né? Pode ter partida que ele pode estar suspenso, né? Terceiro cartão amarelo, eventualmente expulso, ou até mesmo alguma lesão, né, que possa tirá-lo da partida ou ser poupado. E aí é importante ter uma opção no banco para substituir o Zeca aí à altura, claro. A gente não sabe se o William Lepo vai render ou não, né? Só o tempo dirá. Mas, como o Mala bem trouxe, também destacou, é um Vitória que tentou a contratação do Rainer, que está no Santos, e não conseguiu. Do Marinho, do Goiás, não conseguiu. E aí trouxe o William Lepp, que está regularizado e pode estrear no Bavi.
O William Lepp, ele vem de boas temporadas pelo Novo Horizontino. E é um cara que, assim, eu acho promissora a contratação. Eu acho que ele não deve ter tanta vaga no time, assim, como vocês bem disseram. O Zeca é o capitão do time e é o lateral direito titular. Mas abre uma nova possibilidade para o Léo Condé de colocar o Zeca atuando pelo lateral esquerdo, né? Função que ele também fez no Santos durante o início da carreira. Então, eu não sei quanto ele estaria adaptado a fazer essa posição em uma necessidade, o quanto ele se sentiria confortável, mas eu acho que abre um bom leque de possibilidades. Eu acho que é um jogador interessante, tá? Eu acho que ele ainda não foi testado na Série A, o nível de competição é um pouco mais elevado do que uma Série B, que ele vinha jogando bem nas temporadas em que atuou pelo Novo Horizontino. Eu acho que gera uma boa expectativa. Vamos ver como é que vai ser o encaixe dele nesse time do Vitória, tá? É um cara que é muito rápido, que é muito intenso, características que se encaixam bem com a estratégia de jogo e o modelo que o Condé montou para esse time do Vitória. E acho que pode ser mais um acerto da diretoria do Vitória nessa formação do seu elenco para esse retorno à Série A.
Perfeito, é isso aí. Vamos agora para duas notícias do Santa Cruz, né? Tricolor do Arruda, que apesar de não estar jogando mais na temporada, tem aí novidades. A primeira delas, que a gente vai citar aqui, é do lateral direito Totti, que o Santa Cruz, pensando na temporada que vem, está negociando aí o retorno, entre aspas, do lateral, né? O Iago, que é setorista do Santa pela redação do NE45, ele pode trazer mais detalhes aqui desse caso para a gente, mas é um jogador, né, Iago, que acabou o contrato dele com o Santa Cruz e não tinha renovado, e aí pensando na temporada que vem, o Santa Cruz está querendo negociar esse retorno, contratar novamente o Totti, que foi um jogador importante nessa temporada, né? Um dos melhores e mais importantes aí do Santa Cruz.
Então, como o orçamento é muito curto, especialmente para um time que não entra mais em campo de maneira oficial no seu time principal, o Santa Cruz ele tem escolhido alvos pontuais do bom time que formou em 2024 para conseguir as renovações. E aí, assim, conseguiu manter o Gilvan, que foi emprestado ao Sergipe, renovou com o Matheus Melo, que foi emprestado ao Amazonas e pode ser inclusive pode aparecer já na relação para atuar contra o Sport no sábado. O Lucas Siqueira também renovou o contrato e foi para o Botafogo da Paraíba. E o Totti é um jogador que vem sendo, vem conversando, vem tendo contato com a diretoria e vem tentando essa busca por uma renovação, já pensando em 2025. O Totti é um jogador que ele tem mercado na Série B, tá? Ele chegou a receber propostas de clube como, por exemplo, o Paysandu. Ele foi procurado, tá? Mas acabou que não acertou a sua ida. E aí, enquanto isso, a diretoria de Santa Cruz vem conversando com ele para tentar a possibilidade de fazer uma renovação e aí, a partir dessa renovação, fazer o empréstimo dele à Série C e D para que ele jogue o Campeonato Brasileiro e retorne para a pré-temporada do clube, que está avaliada para começar ali a partir da segunda quinzena de novembro. Tá? Essas negociações estão acontecendo. A diretoria de futebol tem tido contatos constantes com o jogador e com o seu staff e tem buscado um meio termo. A gente sabe que o Totti é um jogador experiente, é um cara que foi muito bem na temporada, mas não era dos jogadores mais baratos da Folha de Santa Cruz. Muito pelo contrário, é um jogador que, assim, tinha um impacto na folha salarial do clube. E aí, por causa disso, sabendo que o clube vai estar parado e precisa enxugar de todas as formas os seus gastos para poder minimizar atrasos de salário ou tentar entrar em dívida zero a partir de novembro, quando reiniciam os trabalhos pensando em 2025. Então, é um cara que precisa, ter um contrato renovado, e a partir desse contrato, o Santa Cruz já precisa ter no gatilho um clube para poder mandá-lo, para poder se aliviar do salário dele, para que ele só volte quando o Santa Cruz realmente começa a se planejar. Então, é uma negociação que tem sido longa, tem sido feita com bastante cautela, inclusive em conversas com membros do Comitê Gestor de Futebol de Santa Cruz. A palavra de ordem agora é cautela, tá? Porque eles dizem que, a partir do momento em que eles não conseguiram segurar os atletas enquanto havia contrato e renovar esses contratos de maneira imediata, o que eles vão fazer agora é tentar pinçar nomes, certo? Para fazer essa renovação, ou caso essa renovação não aconteça, eles só vão procurar esses atletas a partir de outubro ou novembro, quando acaba a Série D, quando acaba a Série C e quando fica mais próximo do reinício das atividades do time profissional. Então, o Totti, eu acredito que deva ser o último alvo desses prioritários para renovação e tentativa de empréstimo. O resto deve acontecer de maneira mais adiante, já pensando e já mais próximo da reapresentação.
Isso aí. Antes de passar a palavra para o Mala, Iago, eu queria também que tu comentasse em relação à situação do Pedro Bortoluso. Esse não fica, né? Ele já rescindiu o contrato com Santa Cruz e não, de fato, não vai permanecer na equipe. Chegou até a ser titular, né, no começo da temporada, na maior parte dessa curta temporada do Santa Cruz, mas, diferente do Totti, a direção coral optou por não seguir, né, com o Bortoluso na temporada que vem. Então, eu queria que tu trouxesse mais detalhes em relação a esse assunto para a gente, na sequência, o Mala comenta, né, tanto do Totti quanto do Bortoluso.
O Bortoluso, assim, ele foi muito importante para o Santa Cruz ao longo da temporada, porque ele foi, junto com o Thiaguinho, o artilheiro do time, com 4 gols marcados nos 12 jogos que ele fez na temporada. E com a chegada do Gilvan, ele teve uma alternância muito importante de posição. Ele raramente terminava os jogos, porque o Gilvan entrava na vaga dele, e o Gilvan estava entrando muito bem e fazendo gol, tanto que fez 3 em 6 jogos com a camisa de Santa Cruz, salvo engano. E aí, o Gilvan, ele tem contrato até 2025, está até o final do estadual de 2025, tanto que já foi emprestado. E o Bortoluso, o Santa Cruz procurou, certo, para tentar uma renovação, queria, teoricamente, em um primeiro momento, ficar com os dois atletas, já que o Gabriel Cardoso, que era o terceiro centroavante do elenco, rescindiu seu contrato e acertou com o Petrolina para jogar a Série D. Só que chegou o entrave que tem sido um calo do Santa Cruz nessas renovações, que é a valorização contratual. Boa parte dos jogadores que foram procurados para renovar o contrato pediram um aumento de salário que o clube não tinha condições de arcar. E aí foi o caso que, assim, o Bortoluso ele entrou na pauta de Santa Cruz, houve uma negociação, mas as duas partes não conseguiram entrar em acordo. Um, porque a staff do jogador queria uma valorização, e o clube não tinha condição de arcar com essa valorização. Então, o que foi que aconteceu? Acabou o contrato, ele acabou reincindindo com o Santa Cruz, e agora, assim, ele já tinha propostas de clube de Série C e de Série D, e ele está estudando para ver qual vai ser o próximo destino dele. Contudo, uma coisa que, inclusive, em apuração, eu acabei ouvindo de fontes do Santa Cruz, é que, assim, mesmo com essa rescisão de contrato e com ele tendo proposta de outros clubes, o Santa Cruz não fecha as portas para ele. Ou seja, a partir do momento em que acabarem as Série C e as Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz deixou em aberto a possibilidade dele ser procurado para fazer parte do elenco para 2025. Então, assim, num primeiro momento ele não fica no clube, vai testar o mercado, vai ver se encaixa em alguma equipe para disputar o Nacional, mas pode voltar para a pré-temporada no final de novembro.
Mala, com essas movimentações do Santa Cruz em relação ao elenco, né, que disputou aí o Pernambucano 2023, Bortoluso, nesse primeiro momento de saída, como trouxe o Iago, e o Totti aí, que o Santa Cruz está negociando, né, para o lateral retornar, o lateral que foi bastante importante aí no, na campanha do Santa no Pernambucano.
É, o Santa Cruz, na verdade, está numa situação muito difícil, né, Caxangá, porque sem calendário e com jogadores com contrato, tem que fazer um milagre você conseguir, primeiro, quem tem contrato, você achar algum clube que queira, né, que consiga assumir os pagamentos até para aliviar a folha salarial. E os que jogaram esse ano, que foram bem, eu boto assim, Pedro Bortoluso, não que ele foi tão bem, ele foi útil, fez seus golzinhos, né? Não foi o melhor do time, mas estava numa segunda prateleira de jogadores importante. Mas eu, sendo Santa Cruz, acho que eu não ficaria com ele para o ano que vem, vou ser bem sincero, com Pedro Bortoluso. E ficaria assim com o Gilvan. Aí eu gostei muito mais do Gilvan do que do Pedro. Mas é isso que eu falei. Agora o Totti, com certeza, é um jogador muito importante. Seria muito bom ele ter ele ano que vem. Mas é como eu falei, não tem como você... Nesse momento, você tem que fazer milagre. Você conseguir primeiro um clube para esse time, para esses jogadores, e depois tentar negociar com esses jogadores que jogaram ano que vem para tentar voltar. E a gente nunca sabe como é que vai ser o ano que vem. Porque esses jogadores podem muito bem para um outro clube agora, no segundo semestre, ir bem, se destacar, e esses clubes tentarem um contrato novo, ou virem outros clubes, né? Daqui a pouco a gente está falando aqui do Pedro Bortoluso, daqui a pouco vai para um outro time, se destaca, aí outro time vai lá e quer contratar, e fica muito mais difícil para o Santa Cruz, não tendo contrato, né? Então, assim, infelizmente o Santa Cruz vai pensando em 2025, vai ter que correr atrás de novos jogadores, novo treinador, fazer praticamente reformular seu elenco do zero e começar do zero e tentar encaixar pelo menos como foi esse ano, porque eu avalio o ano do Santa Cruz de razoável ao bom, porque primeiro conseguiu o que ele precisava, que era a vaga, e teve um time honesto, que brigou ali até onde pôde. Na Copa do Nordeste caiu na primeira fase, mas no Pernambucano foi um pouquinho mais longe, bateu no seu teto. Se esse time talvez que jogou o Pernambucano jogasse uma Série C, eu botaria talvez ali brigando numa segunda prateleira de candidatos a subir. Eu acreditaria que sim, teria chance para subir, mas como não vai jogar, vai ter que reformular o time para o ano que vem e tentar fazer de fato um time bom, e justamente com essas peças que estão saindo, que estão ficando. Mas é isso, não tem para onde correr.
Isso aí. Para finalizar esse programa, né, de hoje, do NE45 Primeira Edição, eu queria destacar uma matéria muito legal que está publicada aí no site do NE45, o Guia da Série B para os Clubes Nordestinos, né? Uma análise aí das temporadas das equipes aqui do Nordeste, né, que vão disputar a Série B, seja o CRB, seja o Ceará, o próprio Sport, né? Tem aí um resumo bem bacana dos times até aqui, como que eles chegam para essa disputa da segunda divisão. E eu vou passar a palavra agora para o nosso editor-chefe, Anderson Malaguti, chamar a galera aí para estar acessando e deixar o view aí, que, pô, a matéria ficou muito legal, né, mano? Ficou massa, bem, bem bacana mesmo. E a Série B começa hoje, né? A gente está aproveitando aí esse gancho.
É isso, Caxangá. Eu acho que é uma matéria que é clichê, mas que eu, como leitor, também eu sempre gosto de ler, porque às vezes você acaba não conseguindo acompanhar todos os times ao mesmo tempo, né? Então, a gente já tinha feito da Série A e agora a gente fez o da Série B, para falar especificamente de Ceará, CRB e Sport. E é um resumão dos times, dos três times, o que aconteceu, quem chegou, como foram nos campeonatos. E também uns palpites, né? Porque assim como até o podcast fez a tier list, né? Então, pegando como base a avaliação final dos meninos, a gente acrescenta e no final do ano a gente sempre gosta, porque no final do ano os times que sobem, como o time candidato a rebaixamento, quando vê o time se classifica. Então, às vezes, você pega essa galera no pulo, né? Pega porque o print é eterno, né? Mas é legal, é um tipo de matéria que eu acho legal de se fazer e se acompanhar, principalmente para saber lá no final do ano se os nossos palpites foram certos, né? Eu me lembro bem que no ano passado a gente colocou o ABC, né, como um dos candidatos a não como certo, mas assim, um forte candidato a brigar ali pelas primeiras posições, e o que se viu no Brasileirão foi totalmente diferente, né? O time acabou caindo para Série D, não?
C,
né?
Exato. Professor Marchiori iludiu demais nos primeiros
anos. Demais. Então é isso, fica aí o convite. É a matéria que nossos companheiros Pedro Maranhão e Rayane fizeram. Leiam, façam essas avaliações, vê se concordam com a gente ou não. Compartilha, dê o like. E é isso.
Isso aí, né, Iago? É bom, assim, como o Mala falou, para entender a situação dos clubes, mas também para pegar esse palpite no pulo. Eu acho que não só o NA45, mas vários portais, jornalistas, os próprios torcedores colocaram o ABC na temporada passada como um time que ia brigar, né? Foi muito bem no início da temporada, quase eliminou ali o Sport na Copa do Nordeste, naquele jogo que de 2 dias. Mas, enfim, matéria legal. Se puder e quiser também se informar, entender o momento das equipes, vai lá no site do NA45.
Reza a lenda que vai... Iago vai fazer o da Série D. Reza a lenda. Porque ano passado ele fez, ele adorou.
É bom que foi uma besteira. É só uma besteirinha, né? Assim, todo mundo analisou. 2, 3... Acho que na série C são 6 ou 7. O da série D, nosso chefe amado me botou para analisar 22 clubes.
Apenas.
Barbada.
Mas é isso, né? Destacar que também você que quer fazer aí a sua aposta esportiva, vai no site da Bet Nacional, tá? O link tá aparecendo, um link não, QR Code, né? Que é até mais fácil, você pega seu celular, aponta a câmera para esse QR Code que tá aparecendo aqui embaixo do meu nome, né? E esse QR Code leva direto aí pro site da Bet Nacional. Quando for se cadastrar, cria aí uma nova conta, usa o código PODCAST45, que fortalece aí a parceria, tanto aqui do canal quanto da Bet Nacional. Então, esse é a aba aí de cadastro, você coloca seus dados, coloca o código PODCAST45, que vai estar fortalecendo muito aqui a nossa parceria. Uma outra opção também, o Rodrigo até destacou aí, bem legal, que é entrar no site do NE45 e aparece um banner, né? Dessa parceria de sucesso aqui do NE com a Bet Nacional. Então, quando você entra no site, aparece esse banner que está aí, é só clicar e te leva direto para lá. Fechou? Então é isso. Façam aí suas apostas. Boa sorte. Eu estou com aproveitamento aqui bacana, né? Quando a gente faz essa aposta na Bet Nacional, o Iago também... Foi aposta eu, Iago, e não lembro se foi o Pedro Maranhão, mas Iago... O pior que eu estou me gabando aqui, que eu estou com aproveitamento bom, Mala, mas eu pergunto, Iago, aposta em quem? Ele diz, aí Rodrigo vai lá e aposta. Eu só estou aqui para intermediar. Mas é isso. Vamos embora,
amigo, valeu, Mala. Quem distribui a bola também joga.
É verdade. O gol que fez foi Iago e Pedro Maranhão. Pedro Maranhão falou, pô, bora botar mais de 3 gols na partida da Champions, jogo de ida que teve Real Madrid e Manchester City. Foi 3-3 a partida. É, o homem andou bem nessa daí. Mas é isso. Valeu, Mala. Valeu, Iago. Valeu, nosso parceiro Rodrigo Carvalho, que está na produção. E você que assistiu. Deixa o like se ainda não deixou. Se inscreve no canal se não for inscrito. E vamos sim. Valeu.
Valeu.